músculo puro, parecia uma pilastra, viu? Ficava impressionado com o Pelé. Bom, esse é um detalhe, alguns que eu já vivi quando era repórter esportivo lá em Minas, viu, Zé Rossi?
Valeu, mano. Seu Hélio, um abraço, viu, seu Hélio? 7:36, 7:36, 98181-4037 é o canal, viu? Tem a Gil aqui também, né? Que mandou mal. Diga, Gil.
Almir, meu querido, hoje em dia a maioria dos idosos estão abandonados pelas famílias. É difícil, realmente. São pessoas estranhas cuidando dos idosos ou botando em abrigos cheios de lixo e de mosca. Que pena, né? Uma pessoa que cuidou tanto dos seus filhos, hoje serão abandonados amanhã. Você viu o que é a vida, meu irmão?
É difícil, Gil. Agora você trocou num assunto aí, Gil, muito importante, viu? Muito importante. E esse meu comentário vai para você, filho, neto. Não abandone, não é? O seu avô, a sua avó, o seu bisavô, a sua bisavó. E o que o Gildete falou aqui é muito importante, porque nada substitui o carinho, o amor da família para alguém que chega a uma determinada idade. E feliz daquele que chega a uma certa, né, idade. E não abandone, mas seja presente. Não transfira a sua responsabilidade para pessoas que são desconhecidas, alheias, que estão ali só para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro. Não pense que você, eu estou pagando a cuidadora. Você está pagando a cuidadora, ou às vezes até o próprio dinheiro dessa pessoa, né, que está já com certa idade, vai para pagar essa cuidadora, e você acha que está fazendo sua parte. Você não está fazendo sua parte, não. A sua parte é estar presente no dia a dia, dando amor, dando carinho, àquele que lhe deu tanto amor e carinho a vida toda. Retribua o que você recebeu, apenas isso. Não é? Só retribua o que você recebeu. E eu fico muito triste quando eu vejo, né, idosos, pessoas com determinada idade, né, de 80, 90 anos, né, esquecidas pelos seus entes queridos, né, pelos parentes, pelos filhos, né, netos, bisnetos. Vamos mudar um pouquinho isso, vamos ter, né, mais amor aí ao próximo, ser mais presente. Infelizmente, a gente vê muito isso, né? O jovem hoje, ele não quer ter contato com o idoso. Entenda uma coisa, meu amigo jovem, minha amiga jovem. Você um dia também vai ser idoso. A gente cumpre um ciclo aqui na Terra, né? Nós nascemos, nós crescemos, nos desenvolvemos, né? E vamos chegar, né? Se tivermos aí a sorte, vamos chegar a uma determinada idade. E a pessoa, quando passa de 80 anos, né, de 90 anos, ela é uma pessoa muito frágil, emocionalmente, frágil também, né, porque perde muita mobilidade, precisa de apoio. E por que não ter esse apoio? Por que não ter esse carinho, não ter esse amor? Não é? Por que não ter? Então, seja mais presente. Você filho, você filha, você neto, você bisneto. Seja mais presente na vida aí dos nossos idosos, porque eles merecem todo o carinho, amor e cuidado. 7:40, né? 7:40. Tem mensagem chegando do nosso povo pelo 981-81-4037. Mandar um abraço aí pro meu sobrinho Sandro, que tá lá em São Paulo, né? Na sintonia, acompanhando aí o nosso Acorda pra Vida. Valeu, Sandrinho. Um abraço pra você, viu? 7:40. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. De volta, então. Olha, promovida pela Livraria LDN, uma feira de livros terá ofertas entre R$10 e R$30, com desconto de até 50%. O evento acontece entre sexta-feira, dia 24, e domingo 26, na unidade do Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória. No local também haverá distribuição de brindes, atividades culturais, com sarau de poesia, lançamento de livros, contação de histórias e rodadas de conversa com os escritores. Entre os autores já confirmados, estão Mariagra, Lilian Almeida, Madalena Magalhães, Mariana Paiva, entre outros, hein? E o tempo, hein? E o tempo? Entre chuvas e abertura de sol, Salvador deve manter o tempo instável ao longo dessa semana, hein? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a capital baiana terá previsão de chuvas isoladas intercaladas com breve período de sol. Entre chuvas e abertura de sol, Salvador deve manter o tempo instável ao longo dessa semana, hein? E a previsão é de chuvas isoladas intercaladas em breve período de sol. Então, vamos continuar com esse tempo aí. Chove, para, chove, para, chove, para. E a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, inicia hoje, segunda-feira, dia 20, a campanha de vacinação antirrábica animal 2026. O lançamento oficial da ação está marcado daqui a pouco, às 9 horas, na Praça General Labati, em Pirajá. A mobilização vai seguir até o dia 31 de agosto e vai contar com uma ampla rede de atendimento para garantir a imunização de cães e gatos em toda a capital. Ao longo da campanha, mais de 90 pontos de vacinação estarão disponíveis em diferentes regiões da cidade. O objetivo é ampliar a proteção dos animais contra a raiva, enfermidade viral considerada extremamente grave e que pode ser transmitida a diversos mamíferos, incluindo aí seres humanos, hein? É, tenha cuidado, hein? As doses serão aplicadas gratuitamente de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 2 da tarde, nas unidades de saúde participantes. Para alcançar o maior de instrutores, a Secretaria vai disponibilizar equipes itinerantes compostas por agentes de combate às endemias e vão percorrer bairro de Salvador de 8 da manhã a 1 da tarde, levando serviço a áreas estratégicas da cidade. Na política, está aqui, meu amigo do Acorda para a Vida. O pré-candidato do Novo a presidente da República, Romeu Zema, apresentou no sábado um conjunto de propostas econômicas e institucionais para um eventual governo federal. Durante o encontro nacional do partido, realizado em São Paulo, o ex-governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, afirmou que pretende privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil, caso vença a disputa presidencial 2026. Os recursos arrecadados, segundo ele, com a venda das estatais, serão direcionados a obras de infraestrutura em todo o país. A proposta faz parte de um plano voltado ao crescimento econômico e à modernização da logística nacional. Então está aí o candidato, pré-candidato Romeu Zema, que se ganhar a eleição, pretende privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil. E já o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal informou que eleitores que estarão fora do município onde votam no dia das eleições, dia 4 de outubro, poderão solicitar a habilitação por voto em trânsito entre 20 de julho, hoje, e 20 de agosto. A medida visa garantir o exercício do direito ao voto. Quem já possui biometria cadastrada poderá solicitar a habilitação pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no menu Serviços, na opção Autoatendimento Eleitoral. Outra possibilidade é realizar o pedido presencialmente em qualquer cartório eleitoral mediante a apresentação de documento oficial com voto. Após a habilitação, o voto em trânsito estará disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores, né? As opções de votação, no entanto, vão depender do local em que a eleitora ou o eleitor estará no dia do pleito. Quem estiver em outro município do mesmo estado poderá votar para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital. Já aqueles que estiverem entrando em outro estado poderão votar somente para presidente da República. Então tá aí, ó. É, teve um que desistiu, meu amigo e amigo do Acorda para a Vida. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, não vai disputar a presidência da República nas eleições agora de outubro. A decisão foi comunicada ao presidente nacional da Democracia Cristã, João Caldas, encerrando as especulações sobre uma possível candidatura pela legenda. Nos bastidores, o ex-ministro Joaquim Barbosa condicionava a entrada na disputa ao desempenho de sua pré-campanha junto ao eleitorado e à concessão de alianças que garantissem tempo de propaganda eleitoral e recursos para financiar a campanha. Sem conseguir essas condições, Joaquim Barbosa optou por permanecer fora da disputa presidencial. Falta de recursos pesou na decisão. Quer dizer, faltou dinheiro para manter a campanha, senhor Almir Santana.
É, sem dinheiro não se faz campanha, né? O fundo partidário dele era pequeno, ele viu logo, eu vou cair fora, porque não tem condição, né? Porque não tem condição. Mas é isso, 7 horas e 47 minutos, 7h47. Deixa eu trazer aqui um comentário aqui, eu falei sobre os idosos, né? E aí o nosso ouvinte aqui, Carlos Prazeres, quer fazer um comentário, deixa eu trazer aqui também.
Oi, Almir Santana, me perdoe o retorno, Almir. Almir, abandonar o idoso deveria ser, de fato, ter uma pena também para quem abandona o seu ente querido, seu pai, sua mãe, seus avós. Mas a gente tem que entender que abrigo, né, para idoso e creche são iguais. A diferença é que a creche a gente leva a criança pela manhã e pega pela tarde, por conta da necessidade dos pais terem que trabalhar para manter essas crianças. E o abrigo de idosos funciona tal e qual. A diferença é que você não pode levar o idoso e trazer. Porque muitas vezes também a gente sabe que os filhos querem manter e até fazem questão de manter, mas não tem condições de estarem trabalhando e mantendo o idoso, que até é um cuidado mais especial. O que tem que se combater de fato, Almir, é justamente o abandono. Quando se coloca em qualquer abrigo, não vai acompanhar o abrigo primeiro para fazer a escolha, né? E abandona, não visita, não pega final de semana para passar consigo, tá? Então vamos olhar isso e procurar que a imprensa divulgue também os abrigos que cuidam bem desses idosos. Só divulgam quando é fechado por maus-tratos, tá? Obrigado, Almir. Carlos Prazeres, da Liberdade. Valeu. Acorda pra vida.
Valeu, meu irmão. Um abraço, Carlos Prazeres. Um abraço. 7 horas e 48 minutos, né? 7h48. Deixa eu trazer uma informação aqui sobre um cidadão que foi preso aqui, né? Criminoso foi preso aqui, roubando tablets, rapaz. É brincadeira, tablets nas escolas. Um homem aí que não teve a identidade divulgada, né? Foi preso aí com celulares e tablets pertencentes à Prefeitura de Salvador durante a ação aí da Guarda Municipal no bairro de Tancredo Neves, na capital baiana, na tarde aí do último domingo 19. De acordo com a Guarda Municipal, a equipe se realizava em patrulhamento na Rua Paraná, em uma operação aí de reforço das rondas para coibir furtos e roubos contra as escolas da rede municipal. Quando relataram aí terem sido alvo de disparos de arma de fogo, efetuados aí por um grupo de cerca de 10 homens armados, os agentes buscaram abrigo e receberam apoio aí das equipes da Polícia Militar. Ainda conforme a GSM, o grupo fugiu com aproximadamente aí com aproximação aí das forças de segurança. Um dos suspeitos entrou aí em uma residência e foi localizado pelos agentes. A corporação informou que ele tentou fazer reféns, mas foi contido. Durante aí as buscas no imóvel, os guardas encontraram aproximadamente 10 telefones celulares e 2 tablets que, segundo a GSM, pertencem à Prefeitura de Salvador. A corporação informou ainda que o homem tentou descartar munições no vaso sanitário, mas o material foi recuperado. Foram apreendidas aí uma munição de calibre .40 e outras 11 munições de calibre 9mm. Segundo a Guarda Municipal, o suspeito resistiu à prisão e entrou em luta corporal com um dos agentes, que sofreu aí escoriações nos braços. O homem foi encaminhado aí à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. A investigação deve apurar as circunstâncias do caso e a origem dos equipamentos apreendidos. Então tá aí, né? Mais um criminoso preso. Esse aí estava roubando celulares e tablets aí nas escolas municipais, né? Bom, 7 horas e 50 minutos, 7h50, vem, seu Armando.
Ok, Almir. De volta então. Agora, mais números sobre a tragédia que aconteceu lá na Venezuela, hein? O número de mortes pelos terremotos que atingiram a Venezuela no, dia 24 de junho, subiu para 5.208, segundo o balanço divulgado ontem pelo presidente do parlamento. O total representa um aumento de 89 vítimas em relação ao relatório de sábado, quando haviam sido registradas 5.119 mortes. O número de feridos permaneceu estável, em 16.740. Os novos óbitos foram contabilizados mais de 3 semanas após os tremores de magnitude 7,2 e 7,5, que devastaram principalmente o estado costeiro de La Guaira, próximo a Caracas. Equipe de resgate voluntários continuam trabalhando na busca por corpos sobre os escombros de prédios que desabaram. E de acordo com dados oficiais, mais de 850 edifícios sofreram danos e 190 desabaram completamente. Em La Guaira, mais de 20 mil pessoas seguem vivendo em acampamentos improvisados, montados em estádios, praças e até nas calçadas, hein? Continua crescendo o número de pessoas, né, vítimas fatais dos terremotos lá na Venezuela. Mais uma nota política. É hoje. Os partidos políticos e federações poderão realizar, a partir de hoje, segunda-feira, as convenções partidárias que oficializam os nomes dos candidatos nas eleições de 2026. As reuniões marcam uma das principais datas do calendário eleitoral e também são utilizadas para definir alianças entre legendas. Após a aprovação das convenções, os pré-candidatos passam a ter a candidatura oficialmente homologada pelos partidos. Neste ano, serão definidos os candidatos aos cargos de presidente da República, governador, senador, com 2 vagas em disputa por estado, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, aí no caso do Distrito Federal. O período destinado às convenções segue até o dia 5 de agosto. Na sequência, os partidos terão até 16 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. A campanha começa oficialmente em 17 de agosto, quando passam a ser permitidas as ações de propaganda e eventos de campanha, tanto nas urnas quanto na internet, só, Mi Santana. Está tudo pronto.
Ok, senhor Armando. Tudo pronto. 7:54 agora, senhor Armando. E tem mudanças nas linhas de ônibus do bairro de Pernambués. Atenção, você, meu amigo, minha amiga, que utiliza aí os ônibus na região aí de Pernambués, os passageiros que utilizam o transporte público em Pernambués, aqui na capital baiana, devem ficar atentos às mudanças, viu, no itinerário da linha 1103, Alto do Cruzeiro Pernambués, terminal Acesso Norte, que começam aí nessa segunda-feira, dia 20. As alterações foram implantadas aí devido às obras realizadas aí pela Secretaria de Manutenção SEMAN no final de linha do bairro. Durante aí o período das intervenções, os ônibus das linhas da linha 1103 continuarão saindo da rua Escritor Edson Carneiro, mas passarão a operar aí com um trajeto diferente. Em vez de seguir aí pelo percurso habitual, os coletivos circularão em direção à Praça Arthur Lago e depois seguirão para o terminal Acesso Norte, retomando o itinerário normal na sequência. Com a mudança, os passageiros que embarcam aí no Alto do Cruzeiro precisam acessar a rua Tomás Gonzaga, no sentido aí da antiga rodoviária. Deverão também realizar a integração na Praça Arthur Lago. Para isso, estarão disponíveis as linhas 1133, Terminal Acesso Norte, Pernambués, e 1137, Pernambués Barra. Segundo aí a Secretaria de Mobilidade, para minimizar os impactos das alterações e garantir aí o atendimento à população, durante as obras, a linha 1103 receberá aí um veículo adicional. O reforço na operação ampliará também a oferta de viagens enquanto o itinerário permanecer modificado. Então, o pessoal de Pernambuco, fica atento aí à mudança aí, né? Nessas linhas aí de itinerário também, né? 7:55, né? 7:55. 981-81-4037 é o canal para você mandar sua mensagem de áudio e texto aqui do nosso Acorda para a Vida, e mandar um abraço aqui para Zé Reis, tá escutando a gente lá em Feira de Santana. Acorda pra Vida. Zé Reis, bom dia, viu, meu irmão? Um abraço para você.
para toda a turma aí de Feira de Santana. Mandar um abraço também para Aloísio, lá em Feira de Santana, no Terço dos Homens. É, a Judete Brasil botou aqui com relação a esse questionamento, né, do cuidado com os idosos. Ó, a família quer o cartão de crédito, viu? E às vezes não cuida, é verdade, viu? Infelizmente, muitos casos acontecem isso, né? Em muitos casos acontece isso. É, Jorge Bastos aí, Valéria também conosco. Jason Moreira, grande Jason, um abraço para você. Deixa eu registrar aqui também a Hélida na Santa Cruz. Obrigado, Hélida, pelas palavras aqui. A Ítala também. Obrigado, viu, Ítala? E tem gente aqui que já me manda mensagem 2 da manhã, viu? Obrigado a vocês aí, viu? Carol Bovista Lobato também, obrigado. Deixa eu ver aqui. É, o Cristiano, né? Cristiano também conosco aqui. É, isso aqui foi complicado, né? Essas panes aí de combustível em aviões, né? 9 aviões aí declaram aí emergência de combustível ao mesmo tempo após situação anormal no aeroporto. Um acidente operacional aí no aeroporto de Londres, na noite de terça-feira, causou aí a paralisação da única pista do local, né? Após um avião ficar parado na pista, obrigando aí 9 aeronaves a declararem emergência aí por baixo nível de combustível. Foi um risco isso aqui, né? A situação gerou uma série aí de desvios emergenciais para aeroportos vizinhos, causando aí transtornos para centenas de passageiros, né? Mas ainda bem sem registro de acidentes, né? O problema teve início com o pouso do voo BA-2673, proveniente aí de Palma de Mallorca, na Espanha. É uma pane perigosa, né? Imagine 9 aeronaves aí sem combustível, com pouco combustível. Um desespero total, né? Seu Armando Mariani, 7:58. Vamos chegando ao final do nosso Acorda para a Vida, agradecendo aí a você, meu amigo, que está aí do outro lado, minha amiga também, que acompanhou, né, as informações, as notícias. E amanhã estaremos de volta aqui ao lado do meu amigo Armando Mariani, Marquinhos Santiago, e o melhor, né, que é a companhia de vocês. Seu Armando, vamos nos despedindo e desejando a todos aí uma excelente semana.
É isso aí. Um bom dia a todos, bom final de semana, bom início de semana e até amanhã, se Deus quiser.
De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de comunicação, às 6 da manhã. Acorda pra vida! Com a participação popular. Apresentação, Almir Santana e Armando Mariani. Rede Excelsior de comunicação, conectado em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado!
ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma,
com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8:07 na Cardeal FM 106.1, hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar. As principais notícias da manhã, informação direta com credibilidade e serviço para você começar o dia bem informado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, meu parceiro de bancada, bom dia, Mateus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo, e bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Mateus Pastore, bom dia, Carla Araújo, uma excelente semana para todos.
Uma ótima semana a nós todos. Eu sou Mateus Pastore, ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação, com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar aí no seu celular, na sua loja de aplicativos preferida, é gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou você pode também nos acompanhar pelo YouTube. O nosso perfil é Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial com todos os As e todos os Os, e arroba Mateus Pastore, Mateus com H, e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, são 8:09 na Bahia. Vamos ao que é destaque nesse dia 20 de julho.
Destaques no Expresso do Dia.
Homem é investigado por importunação sexual dentro de academia de condomínio em Feira de Santana.
Policiais militares são condenados por crimes cometidos durante uma abordagem na Bahia.
Evento ESG com Dendê reúne empresários e especialistas para discutir sustentabilidade e desenvolvimento na Bahia.
Proprietários de imóveis alugados terão novas regras fiscais a partir de 2027.
Argentina é preso por injúria racial após a final da Copa do Mundo.
Brigas entre brasileiros e argentinos terminam com prisões no Rio de Janeiro e em Balneário Camboriú.
Um jovem piloto morre no Paraná após participar de um tradicional banho de óleo.
Donald Trump é vaiado na cerimônia de premiação e chama atenção ao tocar na taça da Copa do Mundo.
Na Espanha, adolescente morre durante as comemorações pela conquista do título da Copa.
Javier Milei anuncia feriado nacional para homenagear a seleção argentina, mesmo após o vice-campeonato.
Põe em acompanhar a Copa do Mundo de 2030. Veja quanto custa a viagem e quanto é preciso guardar por mês para realizar esse sonho. Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
O jovem baiano que foi alvo de um gesto racista feito por um torcedor argentino em Morro de São Paulo, no Baixo Sul da Bahia, afirmou esperar que o caso tenha punição e sirva de exemplo para combater novos episódios de discriminação. O crime aconteceu durante a comemoração da vitória da Argentina sobre a Inglaterra pela semifinal da Copa do Mundo, quando o turista fez gestos que remetiam à imitação de um macaco. O caso é investigado pela polícia, que identificou o suspeito e solicitou sua prisão preventiva depois de ser decretada pela justiça. A vítima disse que decidiu denunciar o episódio para que atos de racismo não sejam tratados com naturalidade e para que outros brasileiros não passem pela mesma situação.
Doutora presa na última semana por suspeita de desviar 100 reais da conta de uma idosa acamada para fazer apostas online. Após passar por um audiência de custódia, a justiça concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de manter contato com a vítima e familiares e comparecimento periódico à justiça. Segundo a polícia, a mulher é investigada por realizar transferências via Pix para tratar empréstimos em nome da idosa, usando o reconhecimento facial da vítima. Em depoimento, ela confessou parte dos desvios e afirmou que utilizava o dinheiro para pagar dívidas com apostas no jogo do Tigrinho. As investigações continuam para apurar o prejuízo total causado à idosa.
A polícia investiga a morte da influenciadora digital Ulissias Marcelli Couto Flores Cardial, de 30 anos, e do namorado dela, Vinícius Souza de Carvalho, de 28, encontrados mortos em uma estrada vicinal no distrito de Veracruz, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Os dois apresentavam marcas de tiros e, segundo as investigações iniciais, podem ter sido sequestrados antes do crime. A principal linha de apuração aponta a possível ligação do duplo homicídio com o tráfico de drogas, seja por uma suposta dívida ou pela venda de entorpecentes sem autorização de uma facção que atua na região. A influenciadora era conhecida nas redes sociais, onde reunia cerca de 19 mil seguidores e compartilhava conteúdos sobre suas apresentações como artista do fogo. A polícia realiza diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Um homem é investigado por suspeita de importunação sexual após registrar um ato obsceno durante um treino em uma academia de um condomínio, e Carla Araújo vai trazer mais informações. Moro entrou no foco das investigações do Supremo Tribunal Federal após receber uma emenda parlamentar de quase 25 milhões de reais destinada à área da saúde. O repasse é alvo de apuração da Polícia Federal na chamada Operação Transparência, que investiga supostas irregularidades na destinação de recursos públicos. Enquanto o caso é analisado pelo Supremo Tribunal Federal, moradores relatam dificuldades no atendimento da rede municipal, com demora para consultas, exames e queixas sobre a estrutura das unidades de saúde. O ministro Flávio Dino determinou medidas para ampliar a transferência na aplicação das emendas e as investigações seguem em andamento. Não há a decisão definitiva sobre a eventual irregularidade na utilização dos recursos. Transalvador interditou por tempo indeterminado a via que liga a Avenida 29 de Março à Estrada do Coqueiro Grande, após identificar problemas estruturais na pista, incluindo um buraco na faixa esquerda e um afundamento acentuado na faixa da direita, oferecendo risco à segurança dos condutores. Enquanto os reparos vão ser realizados, os motoristas devem utilizar rotas alternativas, como a Avenida Leomar Baleiro, em Jaguaripe, e a subida de Cajazeiras 8. Ainda não há previsão para a via. Estava falando, então, que os motoristas que circulam pela região de Cajazeiras devem ficar atentos. A Transalvador interditou por tempo indeterminado a segunda via que liga a Avenida 29 de Março à Estrada do Coqueiro Grande. O VLT de Salvador amplia a operação assistida a partir de hoje e passa a funcionar também aos sábados, além de estender o horário de atendimento nos dias úteis. A partir de hoje, o sistema opera gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 4 da tarde, uma hora a mais em relação ao horário anterior. Aos sábados, as viagens assistidas vão ser realizadas das 9 da manhã ao meio-dia, no trecho entre a Estação Calçada e a Parada Lobato, em datas previamente definidas durante a fase de testes. O embarque continua gratuito e faz parte do processo de preparação para a operação comercial do sistema, permitindo que a população conheça o modal e que as equipes avaliem o funcionamento da estrutura antes da inauguração definitiva. Então, só reforçando aí para você que tem a oportunidade, né, de circular no VLT, especialmente ali no comércio, né, na região da calçada, o VLT passa a operar com uma hora mais de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 4 da tarde, e aos sábados, das 9 da manhã ao meio-dia, no trecho entre a Estação Calçada e a Parada Lobato, isso com viagens gratuitas. Empresários, executivos e especialistas participam hoje da quarta edição do ESG com Dendê, promovido pela revista Let's Go Bahia, no auditório da FIEB, em Salvador. O encontro reúne representantes de grandes empresas para debater sustentabilidade, governança, inovação e desenvolvimento, com painéis, apresentação de cases e oportunidade de networking. Entre os participantes estão as lideranças de grandes empresas, como Salvador Bahia Airport, CCR Metrô Bahia, BID, Sebrae, Tronox, Ecoloy e Andrade Schimpenfeng. Eu estarei lá, inclusive, representando junto com Verônica Vilas Boas, a revista Let's Go Bahia, Verônica, publisher e a idealizadora do SG com Dendê, que já está aí na sua quarta edição. Um meu beijo aqui para minha amiga Verônica, que, além de tudo, faz toda a organização aí do ESG com Dendê.
A hora certa, Marquinhos Santiago. Com 8h20 na Bahia, 8h20 na Cardeal FM, vamos saber mais informações da Bahia, do interior do estado, com ele, Ari Moura. Bom dia, Ari.
Agora, as informações do interior da Bahia, aqui, você fica sabendo de tudo em tempo real. Diretamente de Jequié, na agência AM de comunicação, Ari Moura.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, a todos que estão nos acompanhando nesse momento aqui pela Cardeal FM 106.1, aqui no programa Expresso do Dia. Saudar a todos hoje no Dia da Amizade, Dia do Amigo, a todos vocês que fazem parte não só aqui do Expresso do Dia, como também de toda a programação da Cardeal FM. Um abraço também ao companheiro Martinho Santiago, ao Raimundo Rui, a todos que estão aí também nos acompanhando. Estamos chegando aqui direto de Jiqué, aqui da redação da Agência AM de Notícias Limitadas. Informações final de semana, né, Carla e Matheus? Sempre muitas informações, vou procurar ser breve aqui, rapidamente. No sábado pela manhã eu fui comunicado aí pelos moradores aqui do Baixão, são meus ouvintes, e me avisavam já por volta das 6h15, 6h20, um acidente grave na BR-116 envolvendo dois caminhões. O caminhão que transporta hortifruti estava com aquelas caixas plásticas. E como chovia, como a pista estava molhada, o caminhão deve ter derrapado e colidiu frontalmente, uma colisão frontal com um caminhão tanque que transportava um produto inflamável. Resultado, o caminhão tanque pegou fogo e ficou interditada a BR-116 por várias horas. Graças a Deus não tivemos vítimas fatais. O motorista saiu ferido, foi trazido aqui para a emergência do Hospital Geral Prado Valadares, aonde recebeu atendimento, mas a BR ficou paralisada por mais de 3 horas. Polícia Rodoviária Federal soube que o DENIT também se fez presente, o Corpo de Bombeiros aqui do 8º Batalhão de Bombeiros Militar aqui em Jequié. Apagou o fogo, fez o rescaldo e os carros foram retirados e a pista foi liberada. Acidente que aconteceu no sábado pela manhã. E nós tivemos também um acidente grave ontem, aí na BR-330. Essa rodovia que liga Jiqué, Jitaúna, Piaú, Barra do Rocha, direção sul, mas ela vai também aqui em direção oeste, saindo aqui de Jiqué, passando ali pelo Morro Verde, onde tem a entrada para a prainha, conhecida Prainha de Lomanto, que fica na barragem de pedra. E, lamentavelmente, na altura ali do quilômetro 772 dessa rodovia, uma colisão envolvendo uma moto com Honda, um carro Mack Pajero, a placa OHYS6F26. Colidiu com a Honda, uma moto CG125, lamentavelmente uma vítima fatal. Nailton Novaes da Silva, de 42 anos, bastante conhecido, funcionário aqui de um supermercado aqui em Jequié. Então a gente lamenta muito, muito mesmo, esse rapaz, inclusive, talvez estivesse vindo aqui para o trabalho, para esse supermercado. Eu estive nesse supermercado logo cedo, por volta das 8 horas da manhã. E esse acidente aconteceu no sábado, aliás, no domingo à tarde. Ele devia estar lá trabalhando. É lamentável, né? Esses acidentes de motos aqui em Jequié. Normalmente, final de semana, são 19, 20, 20 e tantos acidentes que são registrados pelo SAMU. Mas vamos a notícias boas, né, Carla? Nem tudo é notícia ruim. Na noite do último sábado, dia 18 de julho, a Diocese de Jiqué reuniu-se em sua sé para a ordenação sacerdotal dos diáconos Alexandre Silva Nascimento e Clebe Silva Santos. A ordenação foi presidida pelo bispo diocesano Dom Paulo Romeu Dantas e foi co-celebrada pelo vigário-geral da Diocese e cura da Catedral de Santo Antônio, o padre Roberto Oliveira. Outros padres aqui da diocese participaram, estiveram presentes, caravanas de várias comunidades, onde os diáconos realizaram uma boa atividade pastoral, estiveram presentes, a catedral esteve lotada, a catedral aqui de Santo Antônio. Portanto, a gente traz aí essas informações da segunda-feira, nós temos umas outras informações, nós vamos deixar para o programa de amanhã. Segue vocês com o Expresso do Dia.
A hora certa são 8 horas e 25 minutos, 8 horas e 25 minutos. Muito obrigado a Ari Moura, que traz informações direto de Jequié e traz também a informação de que hoje é dia do amigo. Eu que falo sempre na abertura aqui do Expresso do Dia que Marquinhos Santiago é o nosso amigo de sempre, é porque é mesmo. E o nosso abraço, hein, Carla Araújo, a Marquinhos Santiago, que sem ele nós não somos nada. Sem ele nós não estaríamos nem aqui falando com você, porque não estaríamos no ar.
Exatamente. Um abraço, então, a Marquinhos, a Ari Moura, né? A Raimundo Rui, que sempre nos ajuda a colocar esse programa aí no ar.
E a toda a equipe de todas as áreas, né, envolvidas aqui. Exatamente. Na exibição do Expresso do
Dessa
Dia.
Dessa família, Celso.
E comunicação, em especial, comunicação não se faz sozinho. Muito obrigado por esse dia do amigo.
Marquinhos está lembrando aqui que hoje também é o dia do biscoito.
Ah, é bom, porque aí você dá o biscoito pro amigo.
Exato.
Né?
O biscoito é o que ele mais gosta, recheado, gostoso. É, né?
Marquinhos, depois você me diz aí que a gente vai levar para você, viu?
Um biscoito. Um biscoito de sua preferência. Como diz uma amiga minha carioca, é biscoito.
É biscoito bolacha.
Biscoito bolacha.
Seguindo aqui com as notícias do estado, o pré-candidato ao governo da Bahia, Assemi Neto, afirmou hoje que, se eleito, pretende priorizar ações nas áreas de segurança pública, saúde e educação. As declarações foram dadas durante entrevista ao programa de rádio Resenha das 7 da Rede Bahia. Na área da segurança, Assemi Neto defendeu a criação de uma governadoria de segurança para integrar o trabalho das forças policiais com o Ministério Público e o Judiciário. Ele também afirmou que pretende investir na valorização dos policiais, aquisição de viaturas blindadas, novos equipamentos e reforço da segurança nos presídios para combater a atuação de facções criminosas. Na saúde, o pré-candidato disse que pretende reduzir a fila da regulação por meio da ampliação da rede hospitalar e da oferta de serviços no interior do estado. Já na educação, afirmou que pretende ampliar oportunidades para os jovens baianos. Durante a entrevista, Assemi Neto também declarou que se considera mais preparado para disputar o governo da Bahia do que em 2022, quando perdeu, né, para o atual governador Gerânio Rodrigues, destacando que a experiência da última eleição contribuiu para sua preparação para esse novo pleito, e nós vamos trazer aqui, né, tudo o que for dito pelos outros pré-candidatos ao governo da Bahia, inclusive o principal rival de Assemi Neto, o atual governador Jerônimo Rodrigues, já que a Rede Bahia está realizando aí essa série de entrevistas com os principais candidatos em suas rádios, as rádios da Rede Bahia, Carla.
É isso, respeitando a legislação eleitoral, vamos dar aqui, né, o mesmo tempo, né, e a possibilidade de todos os pré-candidatos também fazer as suas observações sobre os temas mais importantes, né, aqueles temas que a população realmente quer saber, o que que o futuro governador da Bahia pode fazer.
Bem, são 8 horas e 29 minutos, 8 horas e 29, Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia faz um breve intervalo, nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectado em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
De segunda a sexta, sempre a partir das 9 da manhã, a Cardeal FM 106.1 apresenta Em Sintonia. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você vivendo a melhor versão. Apresentação, Patrícia Tosta. Aqui na Cardeal FM, informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8 horas e 33 minutos, 8 horas e 33 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques dessa segunda-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
Homem é investigado por importunação sexual dentro de academia de condomínio em Feira de Santana. Policiais militares são condenados por crimes cometidos durante uma abordagem na Bahia. Evento ESG com Dendê reúne empresários e especialistas para discutir desenvolvimento sustentável. Proprietários de imóveis alugados vão ter novas regras fiscais a partir de 2027. A Argentina é preso por injúria racial após a final da Copa do Mundo. Brigas entre brasileiros e argentinos terminam com prisões no Rio de Janeiro e em Balneário Camboriú. Um jovem piloto morre no Paraná após participar de um tradicional banho de óleo. Donald Trump é vaiado na cerimônia de premiação e chama atenção ao tocar na taça da Copa do Mundo. Na Espanha, adolescente morre durante as comemorações pela conquista do título da Copa. Javier Milei anuncia feriado nacional para homenagear a seleção argentina, mesmo após o vice-campeonato. Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho dividem o palco com Madonna durante show que marcou o encerramento da Copa. Sonha em acompanhar a Copa do Mundo? Veja quanto custa a viagem e quanto é preciso guardar por mês para realizar esse sonho. São 8 horas e 34 minutos e vamos, Marquinhos Santiago, nós vamos falar do esporte.
Esportes.
A Espanha conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo ao derrotar a Argentina por 1 a 0 na prorrogação neste domingo no estádio de Nova York, Nova Jersey, nos Estados Unidos. A final colocou frente a frente duas das principais seleções do futebol mundial. De um lado, a Espanha, campeã europeia e dona de uma campanha marcada pelo controle da posse de bola, pela qualidade técnica e pela segurança defensiva. Do outro, a Argentina, que defendia o título conquistado em 2022 e buscar o segundo Mundial consecutivo.
Depois do encerramento da partida, uma confusão entre jogadores terminou com a expulsão de Leandro Paredes. Com o resultado, a Espanha voltou ao topo do futebol mundial, 16 anos depois da primeira conquista obtida em 2010 na África do Sul. A seleção também